The state of Tennessee is one of the few places where the sounds are just as breathtaking as the sights. Whether that's live music at an historic music venue, the crack of an open fire at a campsite in the wilderness, or hearing kids laughing as they explore what's right around the bend, Tennessee just sounds perfect. Start planning your trip at tnvacation.com. That's tnvacation.com. Tennessee sounds perfect.
Olá, sejam bem-vindos ao Chamados à Vitória, o programa que quer o seu sucesso na vida. Sempre conversamos sobre pontos importantes e estamos aqui para lhes trazer a verdade e aconselhamento de quem tem experiência. Eu sou o apresentador Edson Tauel. Todo mundo sempre gostaria de ter um pouco mais de dinheiro. Algumas igrejas se especializam em apresentar um Deus que só abençoa suas finanças. Parece que Deus é obrigado a abençoá-lo se você seguir uma determinada fórmula de contribuição e de fé. Mas é realmente isso que a Bíblia ensina sobre o dinheiro e como ser bem-sucedido financeiramente? Fique com a gente e vamos falar sobre esta importante questão do dinheiro, a invenção mais inteligente da história do empreendedorismo humano. O tema desse programa é Perspectivas Equilibradas. E os conselhos que compartilharemos poderão alterar o seu planejamento pessoal e o melhor gerenciamento do dinheiro para sempre. Em alguns momentos receberemos, daqui a pouquinho, o Douglas Peck para conversar conosco. Olá, Douglas, seja bem-vindo mais uma vez.
Tudo bem, Edson?
Tudo jóia, que bom conversarmos aqui de novo.
Pois é, você estava falando aí de dinheiro, né? Das pessoas que querem ser bem-sucedidas. E algumas pessoas têm um temperamento forte, né? E elas chegam a fazer com que as coisas sejam bem fáceis para elas mesmas. Elas veem a vida assim como se houvessem só duas opções. A forma delas fazer as coisas e a forma errada, né? E o nosso ouvinte pode estar lá do outro lado sorrindo e dizendo assim, não, eu não sou um desses, né?
Sei.
Eu espero que não. Mas sabe, estar disposto a examinar todas as situações com imparcialidade, talvez até admitir quando está errado, requer muito trabalho e humildade.
Sem dúvida. Né?
E isso é especialmente verdade quando a gente fala de dinheiro. Porque o dinheiro é para ser um instrumento neutro para compra e venda. Mas há tantas emoções ligadas nesse assunto, né, ao dinheiro. O quanto dinheiro você tem é o que geralmente determina o seu estilo de vida.
Sim.
A sua posição social e a possibilidade de alcançar as coisas, né? E também determina a sua influência sobre os outros. Para muitas pessoas, infelizmente, o dinheiro é a segurança e a principal preocupação na vida.
Pois é. Morre, leva tudo? Tá bom.
É.
Infelizmente, né?
Yeah.
E é trágico isso. Quando uma crise financeira real nos atinge, muitos chegam às profundezas do desespero, caem em depressão e até mesmo cometem suicídio, né, Douglas?
Pois é. E aí a gente se pergunta, sobre qual base está sendo construída essa vida, né? Certa vez Jesus contou uma parábola, né, de um homem que construiu uma casa sobre areia e um outro homem que construiu uma casa sobre a rocha. Para os dois, veio o mau tempo, a chuva, uma enchente, ventos fortes e tudo em cima das duas casas, né? E o efeito foi completamente diferente. A casa construída sobre a rocha permaneceu em pé, porque ela tinha sido construída sobre uma base sólida. Mas a casa construída sobre areia caiu. E a queda foi grande, né? O estrondo foi enorme. E Jesus explicou: todo aquele que ouve as suas palavras e as pratica é um homem sábio, mas todo aquele que não pratica os ensinos de Jesus é um tolo. Não?
Parece simples, né? Só pra praticar.
Pois é. Nós precisamos construir o nosso entendimento sobre o dinheiro na sólida fundação da verdade bíblica. É fundamental que aprendamos a lidar com o dinheiro corretamente nos momentos bons e nos ruins, porque os dois vão vir para todos nós, não é?
Sem dúvida nenhuma. Ouça o que Lauren Leeb, presidente da Transworld Radio, tem a dizer sobre a série Cada Homem um Guerreiro, de Lonnie Berger. Todo dia os homens lidam com questões que testam seus valores fundamentais, integridade e maturidade espiritual. Questões como a gestão financeira, sofrimento, sexo, pureza moral, trabalho e a questão de se fazer diferença na vida. Estas são as coisas que moldam o caráter de um homem. Cada homem, um guerreiro. Trata desses problemas direto ao ponto, sem rodeios. Eu convido você a entrar em contato conosco através do site www.transmundial.org.br/chamadosavitoria. Tudo em letra minúscula, tudo junto, bonitinho, ok? Para descobrir mais recursos baseados nessa série. Deixe-me fazer algumas perguntas a você, querido ouvinte. Você tem uma perspectiva equilibrada sobre a vida? Você está aberto para aprender coisas novas, sem ficar preso à sua própria opinião, pensando só no seu próprio umbigo? Eu sei, por experiência própria, como eu me sinto tentado a fazer isso. Quem não tem a tendência de querer manter-se preso em suas próprias opiniões para manter, assim, tradições ou convicções? Será que interpretamos questões baseadas em nossas emoções ou nos fatos? Para nos ajudar a responder essas perguntas, aqui está novamente nosso querido Douglas Peck.
Pois é, Edson. Você falou de perspectiva, né? De qual a perspectiva de se ter, ser uma pessoa equilibrada nesse assunto. Eu uma vez ouvi uma perspectiva que eu achei bem equilibrada e eu quero compartilhar. É uma perspectiva sobre dinheiro que compara o gerenciamento financeiro a um prédio. Uma construção que é sustentada por 8 colunas.
Sim.
Edson, por favor, descreva cada coluna e leia o versículo da Bíblia que a explica.
Beleza. Vamos lá, esse. A primeira coluna, não viva de forma extravagante. Provérbios 22, versículo 7 diz, o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta.
Interessante, não é? Uma pessoa sem direção moral vai chegar à ruína e vai trazer desgraça para si mesmo e para os outros. Portanto, meu amigo ouvinte, fique dentro dos limites dos seus próprios recursos.
Não gaste mais do que recebe.
Exato. Não, seja, não viva de uma forma extravagante, que é a primeira coluna, não é? Não siga o impulso de ter tudo o que você vê. Né? A sua integridade e o seu bom nome são muito mais valiosos do que os bens materiais. Se você tem posses, se você já tem posses, não tire vantagem dos que não tem, não é? Se você está tentando gastar mais do que ganha e pede empréstimo toda hora para cobrir esse rombo, é hora de reavaliar as suas finanças.
E aquela história, né? Precisa.
Pois é.
Nossa segunda coluna é evite dívida. Provérbios 21, versículo 17 nos diz, quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico.
Pois é. Olha só. Com tantas ofertas de dinheiro fácil, crédito fácil, e os anúncios na televisão, nas revistas, apelando para os nossos desejos, não é de se admirar que...
E muita gente caia.
Pois é, que esses gastos excessivos tenham se tornado até uma doença. Né? É, não podemos transferir toda a responsabilidade para os outros, lógico. Né? É, a falta de autocontrole e falta de prudência nos levam a todo tipo de vícios. E viver endividado se tornou um vício, né? Então, meu amigo ouvinte, examine a sua vida financeira e, com a ajuda de Deus, firme essa coluna na sua construção aí do seu edifício financeiro. Evite entrar em dívidas a qualquer custo.
É, para você refletir mesmo, hein, querido ouvinte. É. A terceira coluna é gerencie bem seus recursos. Provérbios 13, versículo 22 diz, o homem bom deixa a herança para os filhos dos seus filhos.
Pois é. Jesus uma vez contou uma história de um homem que entregou a seus escravos tudo que ele tinha antes de sair em viagem. Ele deu 5 talentos, que era o dinheiro da época, né?
Sim.
5 talentos para um dos escravos, 2 para um outro, e ao terceiro escravo ele deu 1 talento. Cada um, segundo ele conhecia sua própria habilidade.
Certo.
Depois de muito tempo, esse homem voltou para acertar contas com seus escravos. O escravo que havia recebido 5 talentos tinha investido e ganhado mais 5. Olha lá, 100% de lucro.
Sim.
O escravo que tinha 2 talentos também tinha negociado e também obteve mais 2. Mas o que havia recebido apenas 1 talento tinha escondido o talento no chão, tinha enterrado. E devolveu ao mestre somente aquele, reclamando que a expectativa era muito grande e que ele ficou com medo de perder aquele dinheiro investindo mal. O mestre repreendeu e disse: escravo perverso e preguiçoso, você deveria ter, pelo menos, colocado meu dinheiro no banco para que, com a minha volta, eu recebesse meu dinheiro com juros. Né? Eu acho que essa história fala por si só. Né? Nós somos responsáveis pelos nossos recursos diante de Deus. A maneira como gerenciamos nossos recursos irá, um dia, beneficiar nossos próprios filhos.
Claro. A quarta coluna em nosso edifício financeiro é diversificar. A Bíblia diz em Provérbios 27, dos versos 23 a 27, o seguinte: esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre. Os cordeiros lhe fornecerão roupa e os bodes renderão o preço de um campo. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família e para sustentar as suas servas.
Interessante esse verso, né? Sim, ele está dando...
Bem prático, né?
Exato, dando orientações bem práticas. É. E eu acho que todos nós já ouvimos aquele ditado famoso: não ponha todos os ovos numa cesta só, não é? É um aviso para evitar o risco de se perder tudo caso um desses empreendimentos, um desses investimentos falhe. Então, diversifique o seu investimento e use seus recursos em lugares diferentes. Isso não se aplica só ao dinheiro. A Bíblia fala sobre o homem que tem prazer na lei do Senhor. Ou seja, invista o seu prazer na lei do Senhor e tudo que você fizer será bem-sucedido.
É. Exatamente. Amém. A quinta coluna nos diz: fique longe de comportamento pecaminoso. Provérbios 23, versículos 20 e 21 nos diz: não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos.
Pois é. Em alguns países, talvez, beber e comer demais seja a maior tentação que se pode enfrentar. Mas em outros, em outras sociedades, a indústria pornográfica ganha bilhões, enquanto arruína o caráter dos homens e destrói as famílias. Claro. Né? Qualquer vício que seja, qualquer tipo de comportamento pecaminoso vai levar a gastos imprudentes e irresponsáveis. Isto deve ser combatido, porque estes vícios sempre acabam na pobreza de caráter e num futuro sombrio.
E a Bíblia tem resposta para tudo, né? Basta consultar. A sexta coluna é: esteja atento. A Bíblia diz em Eclesiastes, Velho Testamento, capítulo 11, versos 1 e 2: atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com sete, até mesmo com oito, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra.
Outro ensinamento bem prático, né? Você repartir. É, uma gestão financeira responsável e sábia não tem apenas o lucro imediato e pessoal em mente, mas também leva em consideração a necessidade dos outros, não é?
Sim.
Porque no final, a bênção do Senhor é o que nos enriquece.
É.
A Bíblia nos diz que aquele que se compadece do pobre é como se emprestasse ao Senhor, e o Senhor mesmo vai recompensá-lo pelas suas boas ações.
Amém. A sétima coluna é: planeje bem. Provérbios 14, verso 8, nos diz: a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. E tem um outro trecho em Provérbios, capítulo 21, verso 5, diz: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria.
Pois é, antes de você tomar qualquer posição financeira, é preciso colher informações, obter os fatos de forma correta, porque isso é como lançar fundações de um edifício, como preparar o fundamento para aquele, aquele prédio que você vai crescer.
Sim.
Pode ser um trabalho difícil e levar tempo e esforço, mas vai valer a pena no final.
Entendo.
A Bíblia nos adverte para que a gente não seja apressado nem superficial. Os compradores impulsivos, aqueles que são guiados pelas emoções, que não se preparam antes de investir, eles se arrependem. Portanto, aceite a disciplina e seja um bom planejador.
Porque depois não tem que devolver.
Exato.
Vem o cobrador na sua porta.
Exato.
Etc. Eita. A oitava e última coluna: contribua generosamente. Em Provérbios, capítulo 3, verso 9. Que livro maravilhoso, Provérbios, né?
Pois é.
E também 10. Lemos: Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho.
Que bonito, né?
Tremendo.
Então, qual é o propósito da riqueza? Já que nada podemos levar conosco quando a nossa vida acaba. Qual é a função primordial, a primeira e maior função do homem? Não é de glorificar a Deus em todas as ações, palavras, pensamentos e também nos nossos investimentos? Eu quero encerrar esse estudo tão importante sobre essa perspectiva equilibrada, lembrando que a Bíblia nos diz: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna.
Ou seja, plantou, vai colher.
Exatamente.
Seja quem for.
Isso
desde mesmo. A pessoa mais humilde, a mais se diz rica e tal, vai colher. Isso é bíblico.
Exato.
Chegamos ao final do nosso programa Chamados à Vitória de hoje. Você pode entrar em contato conosco através do site transmundial.org.br/chamadosavitoria. Tudo pequenininho, bonitinho, ok? Eu sou Edson Tawil e em nome da Rádio Transmundial agradeço por ter ouvido o programa Chamados à Vitória. Que Deus te abençoe. Esse programa foi apresentado por Douglas Peck e Edson Tawil. Na mesa de som, Thiago Parisi. Até o próximo.